Olá, amanhã.
E cá vamos nós.
Vamos nós
na nossa nau.
Na nossa nau, gosto tanto de nós. Os Descobrimentos Portugueses foi o livro que todos precisamos saber, o livro que a Ana Margarida Oliveira lançou, e o Renato já está a descobrir todo sobre este livro. Renato, conta-nos onde andas.
Eu hoje já fui ao Brasil, Praia Bissau, Angola, Moçambique.
Ainda bem que eu disse,
mas
não
ajudem-me
cantou.
O resto. Angola, Moçambique. Praia Bissau, já fui um
conquistador. Diz a cantar, que é mais fácil.
Hoje já fui um conquistador, assim é que é. Ana Margarida Oliveira aqui ajudar-me, até porque ela é a pessoa, uma das pessoas que mais sabe sobre os descobrimentos portugueses, acabou de dizer, não é?
Não.
Tu escreveste um livro e tudo sobre isso.
Não, mas não sou a pessoa que mais sei. Eu transformei isto assim numa linguagem fácil e acessível.
Exatamente. O que todos precisamos de saber sobre os descobrimentos portugueses, o livro está aqui na minha mão, acabou de seguir, é da Ana Margarida Oliveira, que para além de escrever estes livros maravilhosos, trabalha connosco aí na rádio, na RFM. Já foi professora de português, de literatura portuguesa. Falar de literatura portuguesa é naturalmente falar sobre a nossa história e sobre esta época, os descobrimentos portugueses. Ela pegou em todo este conhecimento e escreveu então este livro, que tem duas versões. Tem uma versão para adultos e uma versão para jovens.
Para jovens, exatamente. Para os ajudar na escola a terem boas notas da história.
Exatamente. Já vamos voltar a conversar então aqui com a Ana Margarida Oliveira. O que é que foi? Os Lusíadas, estavas a dizer o quê dos Lusíadas?
Os Lusíadas também tinham uma versão para as crianças. E tinham a versão original, não é? Dos Lusíadas, portanto, este livro da Ana Margarida é basicamente isso.
Tu leste das crianças.
Claro, então.
Naturalmente.
Li os dois.
Claro. Li os dois, olha agora.
Claro que das crianças. Muito importante para a minha vida.
Naturalmente.
Ok, vamos navegar daqui a instantes, por mares nunca antes navegados.
Olha, ainda me estão a ouvir.
Ainda me estão a ouvir.
É só para dizer que nós estamos a fazer esta conversa, a ter esta conversa, mesmo junto aqui ao padrão dos descobrimentos, que imediatamente em frente, como sabem, tem aqui um mapa do mundo que, digamos assim, assinala os locais por onde passaram os portugueses. Portanto, tem tudo a ver, sendo que o padrão dos descobrimentos, não sei se vocês sabem, está em obras, como o país, aliás. Não
é? Como o país, mas está bonito.
Estão a limpar, estão a lavar o cabelo aos descobridores.
Estão a fazer a mise e a pôr os rolos aos descobridores.
É mais ou menos.
Agora vão pôr assim um capacete por cima e pronto, passado uns tempos.
Precisamente.
Este momento da nossa história foi bonito.
Foi.
Da nossa história pessoal aqui na rádio.
Olá, amanhã.
Vamos em frente para descobrir novos mundos, não é, Renato?
Podíamos cantar. Já fui ao Brasil, praia, Ana Margarida.
Tu gostas?
Eu não sei cantar.
Sabes já?
Não sei, não.
Tu fazes tanta coisa, fazes rádio, dás aulas de literatura portuguesa e escreves livros.
Mas não sei cantar, não.
Ok. Descobrimentos portugueses, tudo o que precisamos de saber. Isto está muito sintético, com tópicos fácil de ler, foi o seu objetivo, basicamente, não é? Resumir aqui aquilo que foi a nossa história nestas épocas.
Exatamente, e para ter uma leitura fácil e para ajudar as pessoas que não sabem nada ou pouco dos descobrimentos passarem a saber e para ajudar também a miúdagem toda na escola.
Isto dava jeito, por exemplo, em inglês para os turistas.
É verdade, praia, é verdade. Também já me sugeriram isso, ter isso tudo traduzido e até ser assim um presente de Estado para oferecer.
Tu já sabias, já escreveste já dois romances, um deles, aliás, versa mesmo sobre esta época, não é? Passa-se durante
esta
época.
Passa-se a bordo do Manaus, sim, é o Pimenta da Índia, sim.
Exato. Portanto, já sabias alguma coisa sobre os descobrimentos ou muita coisa? Descobriste alguma coisa nova ao preparar aqui este livro?
Descobri imensas coisas novas, mas houve duas que eu retive bastante, que foi, no fundo, a Portugal tinha nesta altura e teve tanto sucesso porque tinha um projeto em comum, transversal a todas as classes sociais e a todas as classes profissionais quase. E este projeto comum fez com que toda a gente trabalhasse para o mesmo objetivo e fez com que vencêssemos e chegássemos tão longe literalmente.
Claro.
Descobri também que, já sabia mais ou menos, mas descobri melhor, redescobri,
sim.
Vá.
Documentaste,
que, sim. Que Portugal foi responsável por conectar o Oriente com o Ocidente, portanto, claro. Do Oriente não sabia que nós existíamos da parte do Ocidente e vice-versa, portanto, nós ligámos o mundo,
claro.
Fomos o telemóvel
demos
da altura.
Novos mundos ao mundo.
Sim, e ligámos todos, levámos produtos do Brasil para o Japão, produtos do Japão para a África, nós conectámos o mundo inteiro.
Agora, Ana Margarida, essa é a parte bonita e a melhor parte, digamos assim, sim. Deste processo que foram os descobrimentos portugueses, um projeto do país, não é?
Sim.
Portugal, na altura, ali aqui tinha um milhão de habitantes e todo o país se mobilizou para este projeto, não é?
Todo o país se mobilizou, porque havia gente nas era necessário ter homens nas naus, ter homens a colonizar, ter homens a conquistar, ter homens a trabalhar aquilo
que foi.
As mulheres também trabalhavam, faziam os fatos deles, penteavam-nos. Não, mas as mulheres também trabalhavam, obviamente nos campos, não é? Era preciso abastecer a naus de alfaces e de carne e de toda a gente trabalhava para a mesma coisa.
Essa é a parte bonita dos experimentos, estava eu a dizer, mas há também uma parte muito dura, não é? Que é a própria da invasão. Eu não sei se posso utilizar esta palavra, mas é mais ou menos isto, foi isto que aconteceu, das terras onde nós íamos chegando, que muitas vezes não era o mar de rosas, digamos.
Não era o mar de rosas.
O que é que tu descobriste a esse respeito?
Descobri que não era o mar de rosas.
Há um mito de que a nossa...
Era um mar, mas não de rosas.
Sim, mas há um mito de que a nossa expansão portuguesa foi muito pacífica, muito comparada com outras. Não foi bem assim?
Não, não foi bem assim, não foi bem assim. Nós fomos-nos impondo, éramos uma potência naval grande na altura, fomos-nos impondo com alguma perícia, mas também com muita força, não é? Portanto, claro. Tirando os Açores e a Madeira, que de facto estavam despovoados, todas as outras terras tinham população, nativos, mais preparados ou mais ou menos bem preparados, não é? Não podemos comparar os nativos do Brasil com outra população que já estava bastante mais evoluída, claro. Mas nós deparámos com imensas dificuldades, imensas.
Bem. Tudo o que precisamos saber sobre os descobrimentos portugueses é o livro da Ana Margarida Oliveira, eu tenho aqui na minha mão, há duas versões, uma versão para adultos e uma versão para crianças, e eu tenho o privilégio de estar a aprender muita coisa sobre esta época da nossa história no local que homenageia, digamos assim, esses tempos. Estou ao pé do Padrão dos Descobrimentos, à nossa direita temos o Mosteiro dos Jerónimos, que também foi erguido como homenagem a esse processo de expansão portuguesa, ali ao fundo a Torre de Belém, de onde partiam as naus, não é?
É verdade, as naus partiam ali da zona da Torre de Belém, que era a Praia do Bom Sucesso. Uhum.
E pronto, e partiram dali para o mundo inteiro.
Para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. E voltavam, a maior parte das vezes.
Às vezes não.
Às vezes não, mas voltaram muitas.
Voltaram muitas, a maioria, pelo menos. Ana Margarida Oliveira é a nossa convidada esta manhã, já voltamos aqui à conversa. Temos livros para oferecer, muita atenção, é mais à frente.
É. Uau,
é um bom pormenor essa coisa das nós voltarem. Assim,
exato.
Pronto.
Sim, já agora.
Dava jeito.
Dava jeito.
Olá, amanhã. Hoje o Renato Duarte está a descobrir tudo o que há para descobrir sobre os descobrimentos. Renato, onde andas tu?
Diz lá isto outra vez, que isso é tipo um trava-línguas, a descobrir tudo o que há para descobrir sobre os descobrimentos.
E mesmo assim,
é quase, não é?
Não, mas há pouco ainda consegui pôr ainda mais um descobrir lá para o meio. Não sei o que é que fiz há bocado, mas ainda foi mais.
Descobrir
mais
tudo o que há para descobrir sobre os descobrimentos, uma descoberta incrível. Pronto, tudo bem. Diz lá, três vezes seguidas, assim, muito rápido. Não, estou a brincar, vamos parar com esta brincadeira. Eu estou com a Ana Margarida Oliveira, é a nossa convidada desta manhã, que é a nossa colega aí na rádio, trabalha na RFM. Acabou de lançar um livro, O que Todos Precisamos de Saber sobre os Descobrimentos Portugueses, séculos XV e XVI. Há muita coisa para saber sobre os descobrimentos. A Ana Margarida estudou, leu muita coisa, falou com muitas pessoas, resumiu tudo e está tudo aqui num livrinho muito fácil de ler, assim por tópicos, está organizado por ordem cronológica, com todos os locais por onde os portugueses passaram então nestes séculos tão importantes para a nossa história. Entretanto, nós estamos aqui junto ao Padrão dos Descobrimentos, já passeámos muito aqui por esta zona, que é uma autêntica homenagem a essa época, Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Padrão, está aqui o mapa também.
Já lá vamos na nossa nau também para sabermos mais.
Olá, amanhã! Renato Duarte, ao pé do Padrão dos Descobrimentos, a falar de descobrimentos. Como é que está a ser esta manhã, Renato?
Olha, posso dizer que neste momento estamos a assistir ao branqueamento dentário do infante do Henrique. É isso, não é, Ana Margarida?
É exatamente
isso que está a acontecer. Mas está o senhor ali muito concentrado, ou a fazer a barba, ou a branquear os dentes, ainda não percebemos bem. Isto porquê? O Padrão dos Descobrimentos, para quem não sabe, neste momento o Padrão dos Descobrimentos está em obras durante este mês. Em obras não, está a fazer uma limpeza, digamos.
Uma limpeza de cara, momento. Sim.
Isto é uma metáfora para o estado do país neste momento.
Exatamente, é uma limpeza.
Uma limpeza também. O país está praticamente em obras e nós também estamos aqui a assistir às obras do Padrão dos Descobrimentos, que é o monumento que assinala, que homenageia, digamos assim, a expansão marítima portuguesa. É esta a forma correta?
Exatamente, até porque saíam todos aqui desta zona do rio, um bocadinho mais à frente, ali na Praia do Bom Sucesso, mas saíam todos daqui e devia ser um espetáculo giríssimo. Eles vinham todos em procissão, como digo, mais ali para o lado da zona da Torre de Belém, vinham todos em procissão desde lá de cima, descendo mais ou menos aquilo que é hoje a Avenida Torre de Belém, e depois ali na Praia do Bom Sucesso estavam as naus, as caravelas, a guardar, com a despedida do rei, a despedida das mulheres, das mães, dos outros familiares, e eles depois partiam, deviam ser um espetáculo giríssimo,
não,
com as velas, com a cruz de Cristo.
Nós há pouco tempo tivemos a oportunidade de assistir a um espetáculo semelhante com as Tallship Races,
exatamente.
E podemos perceber de facto como é ver desfilar aqui estas grandes caravelas por este rio Tejo acima. Ora bem, isto tudo por causa do teu livro, tudo o que precisamos de saber sobre os descobrimentos portugueses. Ana Margarida Oliveira é professora de literatura portuguesa, trabalha também em rádio, na RFM, há quantos anos já? É melhor não dizer, pronto, mas há alguns, mais do que eu, pelo menos, não é?
Sim, mais do que tu. Mas há poucos.
Há poucos. Entretanto, estiveste aqui dedicada durante alguns meses a saber tudo o que havia para saber sobre os descobrimentos. Como é que tu conseguiste resumir em poucas páginas, digamos assim, tendo em conta os séculos de história de que estamos a falar, esta época?
Olha, que trabalhar em rádio ajuda muito,
exato.
Não é? Que é ir direto ao assunto.
Claro.
De facto, é um desafio pegar na quantidade de coisas que existem escritas sobre os descobrimentos e tornar isto mais objetivo e mais curto, mas de forma que as pessoas consigam saber tudo muito rapidamente e de uma forma muito fácil.
E tu descobriste muita coisa que também não sabias, não é, basicamente?
Sim, descobri muitas coisas que não sabia e outras relembrei-me.
Exato, há aqui uma secção em cada um, isto está organizado por ordem cronológica, por região, digamos assim, do mundo, e aqui, quando chegas ao Japão, por exemplo, há uma série de coisas curiosas. Nós estávamos ali, estão aqui uma série de turistas japoneses aqui mesmo ao pé de nós.
Estavam mesmo em cima do Japão ali.
Estavam,
naquele...
claro, estavam diretos ao assunto. E, por exemplo, quando Portugal chegou ao Japão, apresentou-lhes, por exemplo, a arma de fogo.
Sim, a espingarda. Os portugueses chegaram, um grupo de portugueses num barco, comerciantes, foram levados com a tempestade e chegaram inesperadamente a uma praia de uma ilha a sul da ilha do Japão, chamada Tanegashima.
Okay.
E era hábito, quando se chegava aos sítios novos, de propósito ou não, oferecer algumas coisas que tinham a bordo para suavizar aquele primeiro relacionamento.
Ah, que ótima forma de suavizar uma espingarda.
Não, os japoneses interessaram-se por aquele objeto, que não conheciam, e os portugueses resolveram então oferecer uma espingarda daquele tempo aos japoneses, que rapidamente a reproduziram e a passaram a usar de uma forma exímia.
Eles são ótimos naquela região a reproduzir coisas,
a reproduzir e depois a saber copiar, usar de forma muito, muito positiva.
Sim.
A verdade é que o facto de ter uma espingarda em tão grande número, ou espingardas, mudou um bocadinho a matriz de guerra dos shogunatos no Japão, tudo devido à espingarda dos portugueses.
É verdade, os portugueses foram chamados de sacanas, não é? Sacanás.
Sacanás, sim.
Que eram peixeiros, não é?
Sim, peixeiro, que diz sacaná em Japão, e essa palavra entrou para a língua portuguesa.
Até hoje, não é?
Até hoje.
Nós temos aqui alguns exemplares para oferecer a quem nos está a ouvir. Se quiser ganhar então um destes livros, O que todos precisamos de saber sobre os descobrimentos portugueses, da Ana Margarida Oliveira, é só ligar agora para 808-500-210, 808-500-210, ligue e ganhe, vale muito a pena. Está tudo muito bem explicado em linguagem simples para todos conhecermos melhor ainda a nossa história.
Olha,
obrigada, Ana Margarida.
Para nós,
obrigada,
um
eu. Foi
privilégio.
Um prazer passar aqui amanhã ao pé dos nossos descobridores. Estão todos a fazer a mise, o branqueamento de dentes.
A limpar os dentes. Então, vai ficar ainda mais bonito o nosso padrão.
E para nós também foi um grande privilégio ter a Ana Margarida, que todos nós somos fãs, não é? Ela é uma figura muito importante.
Não,
para
e mim sempre disseram que não podia dizer sacana, e afinal é uma palavra com tanta história. É. Então...
Sacaná.
Está bem, pronto.
Até
sacaná.
Há um piripiri que se vende, tem esse nome.
Ah, é um piripiri.
Pois tem.
Olha,
exatamente.
É. Pronto, está bem.
As coisas que tu aprendes logo de manhã.
Espetacular. Olá, amanhã.